chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta. Alô, amigos de todo o Brasil e os países lusófonos que estão conosco. Estúdio 9 hoje com porta aberta com vocês. Eu sou Silvanei José e comigo, Bianca Fracalo Vieri. Bom dia, Bianca.
Bom dia, Silvanei. Estamos vivos ainda?
Pois é, a nossa alegria de poder estar com vocês, porque foi realmente um final de semana apurado, um início de semana ainda mais apurado, mas felizes, porque o nosso Papa Francisco encerra a sua 32ª viagem apostólica internacional, né, que o levou, recordamos, primeiramente no domingo, a Budapeste, para o encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional. E depois, ainda na tarde do domingo, o Papa se dirigiu para Bratislava, na Eslováquia, dando início, então, à segunda parte, vamos dizer assim, da sua viagem apostólica internacional. O Papa ficou, então, domingo, segunda, terça, e nessa quarta retorna ao Vaticano.
Sim, foram dias intensos, né, Silvanei? O Papa Francisco, antes de partir, disse que seriam dias de oração, de adoração, e assim foi, né? Foi uma viagem intimista, digamos, né?
Uma peregrinação espiritual, como ele nos disse.
Exato.
Né? Porque encerrou nessa manhã com uma visita ao Santuário de Nossa Senhora das Dores, né? Com a Santa Missa, como ele disse, para agradecer também pelo bom êxito, né, da sua operação.
Exato, sim.
O Papa entrega, mais uma vez, à Nossa Senhora os frutos, né, desse momento difícil que ele passou.
É, e deu para ver, né, Silvanei, que ele aguentou bem, né?
A primeira indagação era essa, o Papa vai conseguir, né? Nós tivemos, dependendo do dia, 5, 6, 7 compromissos.
Não sei se as pessoas que acompanham de casa têm a noção do que é uma viagem apostólica e acompanha passo a passo o dia do Papa, mas ele acorda cedinho, se a gente pensar só no dia da partida, né, Silvanei? Ele deve ter acordado umas 4:30 da manhã.
Exatamente, a partida foi às 6 da manhã. Né? Às 6 ele já estava decolando.
E depois um compromisso atrás do outro, ou seja, né? Ele ficou na ativa até umas 6 horas da tarde.
E um pouco mais, porque ele recebeu pessoas ainda, né, no final da noite, na anunciatura.
Exato, então com missa, com encontros oficiais, protocolares.
Não oficiais.
Então imagine o que é para um senhor de 84 anos, né? Recém-operado, digamos, ele foi operado em julho, estamos há 2 meses da operação. E olha, eu tiro o chapéu, não sei se aguentaria, não.
Eu tiro o boné. Vamos lá, então. É o Santo Padre que, mais uma vez, demonstra, primeiramente, né, o porquê ele sai. Ele vai para confirmar os nossos irmãos na fé. E isso ele fez durante todos esses dias. Mas o ponto central, quer dizer, o motivo de toda essa viagem foi, no domingo, com o encerramento do Congresso Eucarístico Nacional. Mais de 100 mil pessoas na Praça dos Heróis, né? Perdão, internacional, né? Mais de 100 mil pessoas na Praça dos Heróis, onde o Papa, né, recordamos que o Papa Móvel passou por entre a multidão de fiéis que vieram de todas as partes do país, mas não só do país, mas também de fora, com a presença de tantas pessoas que vieram participar do Congresso. E o Papa ali abraçou idealmente através da Statio Orbis, né? Uhum. É uma Santa Missa, como ele mesmo disse também, que a presença do mundo inteiro naquele momento estava, né, coligado com aquele evento de Budapeste, né? O Papa nos falava sobre a Eucaristia para nos recordar quem é Deus. Belíssimo, né? Recordando a pergunta de Pedro, né? Tu és o Messias, a resposta de Pedro, perdão, quando Jesus pergunta, né, quem sou eu para vocês? Tu és o Messias. E aí o Papa discorre durante toda a sua homilia, fala desse anúncio, né? Mas o Papa também recordava que é diante do crucificado que experimentamos uma benéfica luta interior, um áspero conflito entre pensar segundo Deus e pensar segundo os homens. Isso porque quando Pedro diz não, absolutamente, quando Jesus disse que vai morrer, né, eu falei não, absolutamente, e afasta-te de mim, Satanás. E o Papa explica o porquê, é o pensamento do homem em relação ao pensamento de Deus. Então, o caminho que nós buscamos deve ser sempre o caminho de Deus. Jesus nos sacode, né? Não se contenta com declarações de fé e pede que também nós purifiquemos a nossa religiosidade, dessa vez diante da cruz, cruz que ele anuncia, né? Que vai padecer, né? O caminho cristão, dizendo o Papa, não é uma corrida ao sucesso, mas começa com um passo atrás, com a descentralização que liberta, com retirar-se do centro da vida. Então Pedro reconhece que o centro não é o seu Jesus, que ele diz que vai proteger, mas o verdadeiro Jesus que está diante dele.
É, o Papa sempre bate nessa tecla, né, da gente se descentralizar. Isso é um dos aspectos que ele mais repete, digamos, né, em suas homilias e pronunciamentos, da gente sair de nós mesmos, nessa, esse movimento de saída. Sivone, nós também recebemos aqui alguns comentários agradecendo pela cobertura que a gente deu.
Que bom, a gente fica muito feliz.
A essa viagem, aliás, escrevam quais foram os momentos ou palavras que vocês mais gostaram dessa viagem. A Lúcia, que está sempre com a gente, disse: lindos encontros, palavras, acolhimento, simplicidade do Santo Padre e empatia junto ao povo eslovaco. A gente deu para perceber isso, sobretudo acho que ontem, né, Sivone, que ele teve assim, um dia de encontros mais informais, entre aspas, né, com a comunidade cigana, com os jovens. Deu para ver que o Papa realmente estava à vontade. Inclusive, ele saiu ali do programa, indo à casa dos jesuítas, onde ele estava, para abençoar o almoço, pois os bispos que haviam participado da liturgia bizantina iriam almoçar lá, né? Ele não estava marcado para ele comer lá, de fato ele não comeu, mas quis passar, foi diretamente até a cozinha para abençoar ali as refeições, né? Deu para ver como ele estava à vontade, feliz.
Isso,
né?
Porque muitos daqueles jesuítas, porque é uma casa jesuíta também, não puderam ir até a Divina Liturgia para participar da Divina Liturgia, porque naturalmente estavam trabalhando, e o Papa então passou para agradecer o trabalho deles e foi aos trabalhadores, ou seja, quem estava na cozinha, cozinhando, né? É um momento realmente da preocupação, são esses detalhes. Exato. Eu creio, Bianca, que faz a diferença do nosso Papa, né? Não
com
é
certeza.
O conjunto, você, ah, que belo quadro, mas são os detalhes desse quadro que ele pinta todos os dias. Um outro momento bem interessante, seja na Hungria, seja na Eslováquia, foi o encontro, né, com os cristãos e também com os judeus. Né? O Papa recordava todo o drama da perseguição, do antissemitismo, voltou a falar sobre isso, né? Uhum. Que temos que ter cuidado, temos que estar atentos para que não se retorne ações e, acima de tudo, de nos acontentarmos com aquilo que está acontecendo. Né? Nós devemos ser vigilantes, diz o Papa Francisco. Depois, como você recordava também, a Divina Liturgia, o Papa na Divina Liturgia...
Foi muito interessante
liturgia,
esse momento.
Para quem... nós que não temos essa afinidade, foi realmente uma demonstração de louvor, de oração muito forte. Né? E o Papa, na sua homilia, recordava que sem cruz, né, um cristianismo é mundano.
Recordando que foi celebrado no dia da exaltação da Santa Cruz, né? Então toda a homilia do Papa Francisco foi em torno desse tema. Foi interessante acompanhar esse rito bizantino. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma familiaridade com esse rito. É muito interessante acompanhar.
E foi um pouquinho diferente também, porque temos certas particularidades, né, que nesse rito que nós tivemos lá na Eslováquia, foi um pouquinho diferente, quem sabe adaptando um pouco da realidade, porque estávamos em uma missa campal, em geral não é uma missa campal, né?
Mas deu para ver, inclusive, as fotos são lindíssimas dos fiéis nessa Divina Liturgia, uma alegria das pessoas, né, do povo, é impressionante e contagiante.
Pois é, e o Papa falava, recordava no dia que a igreja celebrou ontem a exaltação da cruz, a homilia foi voltada ao escândalo.
Exato.
Né? O escândalo da cruz, a loucura da morte de Jesus. A cruz, disse o Papa, era instrumento de morte, e contudo dela veio a vida. Né? Por isso, o santo povo de Deus a venera. Aos olhos do mundo, disse ainda Francisco, a cruz é um fracasso. Quantas vezes aspiramos a um cristianismo de vencedores, a um cristianismo triunfalista, que tenha relevância e importância, receba glória e honra. Mas um cristianismo sem cruz é mundano e torna-se estéril. Uma forte mensagem que o Papa nos dá então, né? E o que é a cruz? Esse objeto de devoção, né? Um símbolo de identidade cultural a ser empunhado ou uma bandeira elevada ao ar? O Papa falava sobre isso, exatamente. Instrumentos sempre presentes, são de alguma forma fáceis de desmascarar, diz ele, porque são evidentes. Mas difícil é aceitar o desafio da cruz, né? Aqui está contido, né, nesse símbolo tão importante para nós. Então, olhar para a cruz segundo a lógica de Deus, não segundo a lógica dos homens.
Silvanei, só aqui um comentário, por exemplo, o Wendell Santos diz, mais uma vez o nosso Papa se mostra mais preocupado que a mensagem transforme vidas, muito mais do que com as formalidades. O Acácio também fala que a simplicidade e humildade é impressionante no Papa Francisco. Deus abençoe sempre, muito boa a presença do Pontífice. E também a Cipri, que assistiu a Santa Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo. O Cesário já ressalta o encontro com os ciganos. Ele diz que foi excelente e a sua fala naquela ocasião. O Papa apaixona todos, diz Anne Nascimento, né? E, enfim, acho que todos nós temos essa impressão, né, quando vemos e acompanhamos o Papa Francisco. Olha só, também a Maria Bernadette também destaca esse encontro com os ciganos.
Pois é, nesse encontro ele disse uma coisa muito importante. Na igreja ninguém deve se sentir estranho nem marginalizado, né? E não se trata de apenas um modo de dizer, mas é um modo de ser da igreja. A gente recorda, né, quanto sofreu e sofre ainda o povo cigano. E o Papa falava, né, vocês são igreja, vocês são parte da igreja, né? Ontem nós tivemos um momento muito especial depois do encontro com os ciganos, que foi o encontro com os jovens. É sempre um momento muito esperado pelo Papa, e ontem a gente viu também esperado pelos jovens, porque chegaram muito cedo, famílias, né, jovens, né, com o filhinho no braço, tudo sentado no gramado, no estádio Locomotiva.
Teve até samba,
ouvir,
né?
E antes do Papa chegar, uma apresentação de samba, a gente viu, recebemos aqui alguns
Colocamos nas nossas redes também.
Né? Quanto é bom saber que a gente contagia também através da nossa música os jovens.
E olha, eles mandaram bem, viu?
Muito bem, deve ter algum brasileiro lá, porque a gente viu que o ritmo era impecável.
Olha, né, só, Simone, Ana Martins diz que devíamos praticar mais as palavras do Papa Francisco.
Mas eu digo uma outra coisa, as palavras do Papa Francisco são as palavras do Evangelho. Sim. Então nós temos que praticar as palavras do Evangelho, né? Muitas vezes o Papa falava do livro, né? Que é tão bonito ter um livro, depois você não abre e não lê, a que serve o livro? Fica em cima da prateleira. É a mesma coisa também do Evangelho. O que é, gente, você ter o Evangelho e depois não absorver aquilo que é o seu conteúdo, que é a sua essência, né? Que a palavra amor campeja por todas as partes. Mas no encontro de ontem, o Papa respondeu a 3 perguntas dos jovens sobre a questão da confissão, a questão da castidade, a questão de como chegar também aos jovens que estão um pouco distantes da realidade da própria igreja, né? O Papa tocou também na questão do mundo digital, né? Desse irreal com o real. Então, vão à nossa página lá, leiam, eu acho que vale a pena vocês terem esse contato com as palavras do Papa. O Papa falou aos jovens da Eslováquia, mas falou para nem para nós. Eu me sinto jovem também, você também. Falou para nós, porque ele coloca de uma maneira tão bonita, e ontem eu posso dizer, o Papa desceu no nosso degrau, no sentido de que não fala de uma cátedra, vocês, não, mas é olho no olho, né? Face a face, mão na mão, isso é bonito. O Papa conduz, ajuda, ele não vai na frente puxando, não, ele conduz você mão na mão para que você possa caminhar em direção, a gente sabe, da meta, que é Jesus.
Muito bem, senhor.
Muito bom, né? E hoje o final, né? O final que nós temos, Santa Missa. Papa foi, como nós dissemos no início do nosso encontro.
Hoje Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora, né?
Ele foi ao Santuário Nacional, em Sachin, né, na Eslováquia, né? E na homilia o Papa, mas naturalmente centralizou a sua atenção sobre a figura de Maria, a mãe que nos dá o Filho, Jesus. Maria é o caminho que nos conduz no coração de Cristo e que deu a vida por nosso amor. Podemos olhar para Maria, então disse o Papa, como modelo da fé. E na sua fé reconhecemos três características, ou seja, o caminho, a profecia e a compaixão. Portanto, Maria, modelo da fé do povo eslovaco, uma fé que se põe a caminho. Importante era que você identifique também como viveu Maria, né? Como ela viveu aquele dom recebido de ser a mãe do Salvador, né? Maria se põe a caminho, prefere as incógnitas do caminho do que a comodidade dos seus hábitos. É, muitas vezes acontece na nossa existência. Preferimos o sofá do que a sola do sapato gasto, né? Como jornalistas, o Papa Ciano nos falava também na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, né? Gastar as solas dos sapatos. E podemos dizer isso também. Para ir ao encontro do irmão, precisamos gastar a sola dos sapatos. Não esperar que venha até nós. Isso é conversão, como disse o Santo Padre.
É, momento bonito foi depois, no final, né, Silvanei, que ele ofereceu uma rosa, a imagem de Nossa Senhora, que estava ali no altar. Foi um momento realmente significativo, assim, coroando essa viagem apostólica, né?
E as últimas palavras do Santo Padre: chegou a hora de me despedir de seu país. É sempre um momento que o Papa, às vezes, embarga, inclusive, a voz, né? E nessa Eucaristia dei graças a Deus por ter me concedido a graça de vir e estar com vocês. Concluir a minha peregrinação no devoto abraço de seu povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da Padroeira, Nossa Senhora das Dores. O Papa agradece, é claro, o povo eslovaco, né, pelo acolhimento, por aqueles que colaboraram de diversos modos na realização desta viagem, mas especialmente através da oração. Sustento que o Papa nos pede sempre: rezem por mim. E o povo eslovaco, tenho certeza, estará rezando pelo sucessor de Pedro.
Silvanei, só para a gente constar aqui que o Portugal está em peso hoje aqui conosco.
Que
então...
alegria!
Um abraço especial para Portugal. E o que nos espera agora, Silvanei?
É, agora a gente volta ao trabalho normal, podemos dizer assim, mas é claro,
graças
tem tantas
a Deus.
Coisas. Nós recomeçamos, para vocês entenderem um pouquinho, agosto é o nosso mês de janeiro, o Brasil, tudo parado. O Papa começou o setembro já viajando, começou a entrar no ritmo. E agora, nessa última segunda-feira, as aulas recomeçaram aqui na Itália, enfim, toda a Europa. Então, a vida aos poucos começa a ter, eu não digo o mesmo ritmo de antes, mas começa a ter aquele gostinho, né, de dizer, puxa vida, a vida está recomeçando. Não digo, vamos fazer tudo como fazíamos antes, porque não é o momento ainda. Mas aquele gostinho, né, do ar, de sentir a brisa do outono que está chegando. Hoje, vindo para cá, já estavam lavando as ruas, porque as folhas começam a cair, né? Então, aquela mudança de estação. A mudança de estação vai embora. O verão chegou, o outono no Brasil está chegando, né? Sabemos, a primavera. Né? Então, que as flores sejam um motivo de sorriso e alegria para todos. E esperando agora qual vai ser a próxima viagem do nosso Papa Francisco. Surpresas terão, posso dizer para vocês.
Bom, o que é certo é que estaremos aqui na próxima quarta-feira, é isso?
Próxima quarta-feira, e vamos contar mais uma vez a audiência geral. Eu creio que o Papa vai recordar.
Certamente.
A viagem, né? Que é uma tradição. Uhum. Recordar o que ocorreu durante esses dias. Bianca.
Até quarta que vem, então. Obrigada a todos que acompanharam a viagem do Papa Francisco conosco. Vykročil som nerovným smerom, cestou, čo dávno predo mnou. Prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy voňajú drevo,
Tie jej nehou modlitbou teraz k ním svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať tebou do večnosti viesť, kde sa ponorím do oslávených rád.
E agora sim, com Mariângela Jaguraba, vamos recordar o evento que encerrou esta viagem apostólica do Papa Francisco, que foi um evento mariano, no dia em que a igreja celebra Nossa Senhora das Dores. Vamos ouvir então a reportagem de Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco presidiu a celebração eucarística na esplanada do Santuário Nacional de Nossa Senhora das Dores, em Chastin, na Eslováquia, na manhã desta quarta-feira. A homilia do pontífice centralizou-se na figura de Maria, a mãe que nos dá o Filho Jesus. Maria é o caminho que nos introduz no coração de Cristo, que deu a vida por nosso amor. Podemos olhar para Maria como modelo da fé, disse ainda o Papa, e na sua fé reconhecemos três características: o caminho, a profecia e a compaixão. A fé de Maria é uma fé que se põe a caminho. A jovem de Nazaré, logo que recebeu o anúncio do anjo, pôs-se a caminho para a montanha, para ir visitar e ajudar Isabel, sua prima. Maria viveu aquele dom recebido como missão a cumprir. Sentiu necessidade de abrir a porta e sair de casa. Deu vida e corpo à impaciência com que Deus quer alcançar todos os homens para o salvar com seu amor.
Por isso, Maria se mete em caminho. Alla comodità delle abitudini preferisce le incognite del viaggio. Alla stabilità della casa.
Por isso, Maria se põe a caminho. Prefere as incógnitas do caminho do que a comodidade dos seus hábitos, a fadiga do caminho ao invés da estabilidade da casa, o risco de uma fé que se põe em jogo, tornando-se dom de amor para o outro, do que a segurança de uma religiosidade tranquila. Toda a sua vida será um caminho atrás do seu filho, como a primeira discípula até ao Calvário, ao pé da cruz. Maria sempre caminha. A Virgem é modelo da fé deste povo eslovaco, uma fé que se põe a caminho, sempre animada por uma devoção simples e sincera, sempre em peregrinação à procura do Senhor, disse ainda o Papa. A fé de Maria é também uma fé profética. Com a sua própria vida, a jovem de Nazaré é profecia da obra de Deus na história, da sua ação misericordiosa que subverte as lógicas do mundo, exaltando os humildes e derrubando os soberbos. Maria é a filha de Sião anunciada pelos profetas de Israel, a virgem que conceberá o Deus conosco, o Emanuel. Maria traz no seu ventre a palavra de Deus que se fez carne, Jesus, disse ainda Francisco, convidando-nos a não nos esquecer que a fé não pode ser reduzida a um açúcar que adoça a vida. Jesus é sinal de contradição. Veio para trazer a luz onde há trevas, pondo as trevas a descoberto e forçando-as a render-se. Diante de Jesus, não se pode ficar morno com o pé em dois sapatos. Acolher Jesus significa aceitar que ele desvende as minhas contradições, os meus ídolos, as sugestões do mal, e se torne para mim ressurreição, aquele que sempre me levanta, que me toma pela mão e me faz recomeçar. Sempre me levanta.
Di questi profeti ha bisogno oggi la Slovacchia. Di voi vescovi profeti che vanno su questa strada.
Também hoje a Eslováquia precisa destes profetas, de vocês bispos profetas que sigam este caminho. Não se trata de ser hostis ao mundo, mas ser sinais de contradição no mundo. Cristãos que sabem mostrar com a vida a beleza do Evangelho, que são tecedores de diálogo, onde as posições se tornam rígidas, que fazem resplandecer a vida fraterna na sociedade, onde muitas vezes nos dividimos e contrapomos, que difundem o bom perfume do acolhimento e da solidariedade, onde muitas vezes prevalecem os egoísmos pessoais e coletivos, que protegem e guardam a vida, onde reinam lógicas de morte. Maria é a mãe da compaixão, a sua fé é compassiva, disse ainda Francisco. Aquela que se definiu como a serva do Senhor e se preocupou com solicitude materna de que não faltasse o vinho nas bodas de Caná, partilhou com o filho a missão da salvação até ao pé da cruz. Junto da cruz, Nossa Senhora das Dores simplesmente permanece, não foge, não tenta salvar-se a si mesma. Não usa artifícios humanos nem anestésicos espirituais para escapar da dor. Esta é a prova da compaixão, ficar junto da cruz.
E anche noi, guardando la Vergine Maria addolorata, ci apriamo a una fede che si fa con passione.
E também nós, olhando para a Virgem Mãe Dolorosa, nos abrimos a uma fé que se torna compaixão, que se torna a partilha de vida com quem está ferido, com quem sofre e quem é constrangido a carregar nos ombros cruzes pesadas. Uma fé que não fica no abstrato, mas faz-nos entrar na carne e nos torna solidários com os necessitados. Esta fé, no estilo de Deus, humilde e silenciosamente, levanta o sofrimento do mundo e irriga os sulcos da história com a salvação. No final da missa, o Papa Francisco despediu-se da Eslováquia com uma saudação.
Cari fratelli e sorelle, è giunto ormai il momento di congedarmi dal vostro paese.
Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir de seu país. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por ter me concedido a graça de vir estar com vocês e concluir a minha peregrinação no devoto abraço de seu povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da padroeira Nossa Senhora das Dores. Por fim, o Papa agradeceu ao povo eslovaco pelo acolhimento e a todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a oração, na preparação de sua visita ao país.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!